Boa tarde, Wellington. Boa tarde, Wagner. Todos os amigos da Super Rádio Tupi. Para mim é um grande prazer estar falando com vocês hoje. E minha história começa em 1999, ainda como estagiário. Eu fiquei 5 anos vivenciando as categorias de base. Depois eu passei para o futebol profissional, em alguns clubes aqui do Rio, São Cristóvão, CFZ, Volta Redonda, Bangu, Duque de Caxias, onde foi um momento muito de muita experiência, de muita gratidão que eu tenho na minha vida por ter conhecido vários profissionais que me ajudaram muito nessa minha carreira, na minha trajetória. Depois, em 2010, eu tive a oportunidade de voltar, né, para o rival aqui no Rio e vivenciar ali o futebol profissional como auxiliar de preparação física da casa. Passei ali mais 5 anos vendo outros profissionais trabalharem, ajudando ali de dentro, né, e procurando refinar a minha dose de treinamento e evoluir enquanto profissional e ser humano. Foi também um momento muito, muito importante na minha vida. Momento esse que eu conheci o Vanderlei e o Melo ali, né? Eles me subiram da categoria juniores para o profissional em 2011. Foi ali que a gente se encontrou duas vezes ainda aqui no Rio, né? E tive a oportunidade de viajar com ele para a China. A gente fez o trabalho lá no Tianjin com a Jean juntos voltamos e a gente se encontra agora novamente aqui no Vasco da Gama, onde eu estou realmente muito feliz de estar vivenciando esse gigante, podendo de alguma maneira fazer parte dessa história e voltar a sentir uma emoção que eu vivenciei na minha infância, né? Eu morei em Vila Isabel e grandes amigos meus da Rua Jorge Rude ali me fizeram vivenciar o Vasco como torcedor, né? Uma influência muito grande da minha família também. Meu avô foi benemérito do clube, o meu pai, Mauro Félix, trabalhou aqui nas categorias de base em 1983, né, na categoria sub-13. Então, esse sentimento sempre teve muito presente na minha vida e eu, graças a Deus, estou conseguindo vivenciar ele agora na prática, com a camisa do Vasco e com a Cruz de Malta aqui no peito. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho esse momento na minha carreira. E eu espero que todas as vivências que eu tive, todos os clubes que eu passei, possam ter me dado a bagagem suficiente para, nesse momento, fazer o meu melhor e ajudar o Vasco a se manter na primeira divisão e fazer as coisas acontecerem, porque a gente é realmente muito grande e merece estar vivendo coisas muito maiores.
Ô Daniel, e que tipo de dificuldade trouxe a pandemia para os preparadores físicos do futebol?
A pandemia trouxe para a gente inúmeras dificuldades, né? Mas, na minha opinião, a principal delas foi a gente não conseguir treinar com especificidade, né? Todos os treinos online, todos os treinos adaptados, a gente conseguiu de alguma maneira manter a força relativa dos atletas, mas realmente fazer a coisa acontecer de maneira específica, né? Com as ações de jogo no campo, com as interações que tem dentro dos jogos que são prescritos, isso a gente e nenhum clube conseguiu fazer, o que com certeza fez com que a gente perdesse, né, esses meses de desenvolvimento da performance dos atletas, né? Mas uma vez os treinos tendo voltado, a gente conseguiu reequilibrar o processo e fazer a coisa de maneira mais específica dentro do campo.
Ô Daniel, e a gente vê os times chegando nesta reta de chegada do Campeonato Brasileiro, alguns até sem pernas, né? Jogadores cansados. O que que você fala? É isso mesmo? Os jogadores estão já esgotados?
Esse ano a gente teve um campeonato diferente, né, do padrão, que necessitou de todos os clubes uma adaptação ali no dia a dia para, principalmente, acelerar a recuperação dos atletas, né, se utilizar de estratégias que a gente sempre utilizou, mas de uma forma mais potencializada, com um volume maior nas ações da recuperação deles, né? E eu acho que isso tudo faz com que a gente tenha agora no final da temporada um peso, né, grande ali, mas o clube que se adaptar mais rápido, conseguir treinar com alta intensidade, com volume menor e acelerando os processos de recuperação, acho que vai conseguir ter mais êxito, né? E falando da gente aqui dentro, acho que desde a nossa chegada a gente tem conseguido, de alguma forma, potencializar esses processos e fazer com que os jogadores rendam no seu melhor ali.
A CBF só deverá conseguir, né, colocar o calendário novamente dentro do padrão ao final deste ano, quando os jogadores terão as chamadas férias de 30 dias. Até lá, o que você acredita? Muitas lesões?
Com a tentativa da CBF nesse final de ano de equalizar novamente as férias e fazer a temporada voltar a ficar normal, né, em 2022 a gente vai ter uma sequência, né? Ou seja, o estadual já vai começar no final de semana seguinte, né? Do momento que termina esse Campeonato Brasileiro. Então a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter que ter muito cuidado nessa troca de uma temporada, entre aspas, para outra, né? Porque os atletas vão vir de um volume grande de jogos para entrar em um novo ciclo de competições. Então, a gente vai ter que, mais uma vez, zerar um processo para iniciar outro, né? Na minha opinião. Então, o clube que tiver a melhor estrutura, um elenco realmente que possa ser rodado e utilizado, as categorias de base ajudando nesse processo também, eu acho que vão conseguir, no final dessa temporada agora, né, de 2021, ter melhores resultados, porque o que for feito em termos de recuperação agora e startar um novo processo vai com certeza refletir no final lá da temporada.
Daniel, queria que você falasse um pouco daquilo que você estudou e na prática, né? É bem semelhante, mudou muito do que você estudou e hoje é a preparação física, principalmente para o futebol, Daniel?
Em relação ao que a gente vê nos livros para a prática, a teoria, ela é sempre muito bonita, né? Mas na prática a gente está lidando ali com seres humanos que têm problemas, anseios, necessidades, como qualquer outro, e a gente realmente tem que refinar a dose, né? Eu lembro muito bem quando eu terminei minha pós-graduação em 2006 ainda, a gente vem cheio de ideias para o campo e acaba que a gente precisa adaptar e entender realmente cada um dos atletas que a gente tem na mão, cada um dos seres humanos que a gente tem na mão, porque só assim a gente vai conseguir potencializar o treinamento e fazer realmente com que eles rendam no seu melhor, né? O futebol, ele hoje necessita de um entendimento muito profundo da prescrição dos pequenos jogos, né? Acho que os preparadores físicos, eles entenderam que todo o processo é com bola, né? Tudo que a gente faz hoje envolve as ações técnicas e táticas do modelo de jogo que o treinador quer. Mas a gente não pode deixar de criar atletas mais robustos, mais potentes, mais fortes, mais velozes, desenvolver o potencial genético de cada um, né? Cada um vem com o seu, a gente não vai transformar atletas que têm a característica mais lenta, né, ou de mais resistência em atletas extremamente potentes, mas eu acredito que a gente possa potencializar cada uma dessas qualidades e fazer com que os atletas rendam no seu melhor, principalmente se a gente conseguir associar essas questões indoor, né, ou seja, fora do campo ali, na academia, com treino de potência, com treino de força, para que eles rendam mais ainda quando associado às ideias de jogo do treinador na prescrição dos pequenos jogos lá no campo. Então, a teoria fica muito bonita, mas na prática a gente tem que realmente entender cada um dos nossos atletas e prescrever de maneira individualizada tudo que acontece.
E como que é para você, um grande profissional, trabalhar com outros dois grandes profissionais como Vanderlei Luxemburgo e o Antônio Melo? O que que você fala?
E trabalhar com Vanderlei, com Melo, para mim é uma honra, é um aprendizado diário. Dois caras que foram seleção brasileira, Real Madrid, passaram em quase todos os grandes clubes do futebol nacional. Dois caras que têm muita experiência, que me fazem evoluir desde a primeira vez que eu trabalhei com eles, ou seja, é a quarta vez que eu trabalho com Vanderlei, a terceira vez que eu trabalho com Melo. Para mim é realmente uma honra, um orgulho muito grande aprender com eles. Porque a dose de treinamento desses caras, ela é muito refinada. Eles conseguem ter uma sensibilidade muito grande para as tomadas de decisão ali no nosso dia a dia. E eu procuro ajudar, né, de alguma forma, mas vocês podem ter certeza que eu aprendo muito mais com essa bagagem, com essa experiência e principalmente com o sentimento que eles trazem para o dia a dia, que é o sentimento de vitória, que é o sentimento de ser campeão. Isso eles têm muito forte, muito presente nas decisões deles. E eu me sinto muito, muito orgulhoso e muito grato a Deus de poder estar vivenciando isso e desenvolver isso dentro de mim também.
Daniel, e a gente tem alguns jogadores aí na casa dos 40 anos. Deixa eu citar dois aqui do Rio, no caso, o Fred, o Nenê no Fluminense, né? Você trabalhou no Atlético, você teve o Léo Silva, o Ricardo Oliveira. Como que é trabalhar com esses atletas e com uma forma física tão legal?
Em relação a esses atletas, né, com mais idade, que continuam performando numa intensidade muito grande, eu acho que hoje a gente tem, tanto na literatura quanto na prática, né, nos processos de prevenção de lesão, de recuperação, informação suficiente para direcionar a dose e a carga de treinamento deles, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com Ricardo Oliveira, com Léo Silva, lá no Atlético Mineiro em 2019. E o que a gente tem que fazer é respeitar, né, mais uma vez falando das individualidades, mas respeitar principalmente o volume de treino que esses caras são capazes de suportar, porque com certeza eles precisam treinar com intensidade, então não é tirar da intensidade, mas sim do volume, né, fazer com que o treino indoor seja muito qualificado, ou seja, tudo que ele faz dentro da academia tem que ser de muita qualidade, para que ele possa, né, com toda a experiência tática, com toda a qualidade técnica que eles têm, continuar rendendo. Então, eu admiro muito esses caras que continuam ainda, né, no alto rendimento, com uma idade acima, porque realmente a gente sofre muito, né, enquanto atleta, né, esses caras sofrem muito. Um volume de trabalho muito grande durante toda a vida esportiva, e chegar com essa idade ainda performando, eu acho que é muito relevante, mas com certeza dá para fazer, porque hoje em dia a gente tem informação suficiente para os caras continuarem rendendo.
Queria agradecer demais a sua participação conosco aqui na Super Rádio Tupi, Daniel.
Wellington, muito obrigado a você. Um grande abraço a todos os amigos da Super Rádio Tupi, ao Wagner, ao Apolinho. Realmente para mim foi uma honra participar aqui do programa com vocês, e que a gente continue nessa luta, nessa batalha, mas que no final a gente vai ter êxito, a gente vai conseguir superar todos os nossos desafios e manter o Vasco na primeira divisão, porque é nela que a gente merece estar.